gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro José Medeiros da Silva. Oi, José.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes. Mais uma vez aqui para falar de comida chinesa ou culinária chinesa e, claro, cultura chinesa relacionada à gastronomia. E, Rosana, o que é que nós vamos ter hoje para os nossos ouvintes?
Nesta edição do programa, vamos falar sobre a cultura alimentar de Guangdong, província no sul da China. A culinária cantonesa é chamada também da culinária de Yue e faz parte das quatro escolas da cozinha chinesa.
É, Guangdong, assim também, principalmente o público em Portugal ou outras partes assim, do mundo lusófono, conhece também, é muito conhecido como Cantão.
Sim.
Né, Rosana?
É.
E ali os portugueses, os estrangeiros têm uma grande história, têm uma longa história de relação com aquela região, né? É muito influenciada, assim, devido aos intercâmbios entre os povos naquela uma área de litoral. O ouvinte, certamente, esse lugar, eu acho que é um dos lugares chineses mais conhecidos pelos ouvintes do mundo lusófono. E como Rosana falou, a culinária de Yue, que faz parte de uma das quatro escolas da cozinha chinesa, é muito famosa e teve origem na dinastia Qin, de 221 a 207 a.C. Durante a dinastia Song do Sul, é uma dinastia de 1127 a 1279, isso já depois de Cristo, a culinária de Yue passou por um rápido desenvolvimento. Após a Guerra do Ópio, essa guerra também os ouvintes é mais recente na história, muitos conhecem, ouviram falar, que 1840, pelo menos a primeira guerra, a cidade de Quanzhou, capital da província de Guangdong, tornou-se um dos portos mais importantes da China. Devido aos contatos internacionais, como nós já tínhamos falado até no início, esses contatos cada vez mais frequentes, a cultura ocidental começou a penetrar de forma intensa nesta cidade chinesa.
Neste contexto, a cozinha cantonesa absorveu muitas influências da dieta ocidental e formou seu próprio estilo. Vamos em seguida conhecer a cultura alimentar especial de Guangdong.
A culinária de Yue vem principalmente de Quanzhou, que é a capital, Chaozhou e Tongtian, cidades da província de Guangdong. Entre estas cidades, as delícias de Quanzhou são as mais representativas deste tipo de cozinha. A cozinha desta região destaca-se pelo uso de ingredientes frescos e variados, técnicas de cozimento e diversidades de pratos. Além disso, a culinária de Guangzhou é também conhecida pelo uso sutil dos molhos.
Vários truques são usados na cozinha de Guangzhou. Os alimentos podem ser fritos, refogados, assados, cozidos, cozidos a vapor, guisados, salteados ou estufados, entre muitas outras saborosas formas de preparação.
Os pratos da região têm um sabor muito delicioso, mas não são pratos gordurosos. Para os cantoneses, uma delícia deve combinar cor, aroma, sabor e forma. Portanto, os cozinheiros dão sempre muita atenção à maciez e ao sabor da comida.
Entre os pratos mais típicos da região estão o camarão refogado, leitão assado, caldo de cobra e frango cozido no vapor com gengibre e alho poró, conhecido como baijiejie em chinês.
Na China, há um dito que diz o seguinte: um prato de frango não pode faltar a um banquete de delícias. Na culinária cantonesa, há vários pratos feitos com frango, como, por exemplo, o frango cozido no vapor com gengibre e alho poró, frango assado no sal e frango marinado no molho de soja.
Entre estas receitas, o frango cozido no vapor com gengibre e alho poró é mais conhecido. O modo de preparação desta receita não é difícil, mas é necessário dominar algumas técnicas de cozinha especiais.
Para cozinhar este prato, limpe bem o frango, né? Primeiro você deve limpar bem o frango, ferver a água numa panela, e colocar o frango nesta panela com água fervida e esperar que eu mesmo coza por cerca de 15 minutos.
Retire o frango da panela e deixe a carne arrefecer em água gelada. Feito este passo, coloque o frango numa grande panela e misture com o gengibre picado, sal e molho de soja. Para finalizar, mexa todos os ingredientes até ficar tudo bem apurado. Está pronto, é só levar à mesa.
Olha, parece fácil, né? É só... Claro que ao fazer, vai apurando a técnica, né, Rosana?
É isso.
Diferente da cozinha de Guangzhou, os pratos de Chaozhou destacam-se mais pela forma do prato. As delícias são feitas com frutos do mar, caldos e sobremesas, algumas especialidades desta culinária. Os temperos, como molho de peixe, molho de churrasco e vinagre, são muito usados na cozinha da região.
A cozinha de Dongjiang, uma outra cidade da província, é também parte importante da culinária cantonesa. Devido a razões históricas, os pratos desta cidade mantêm algumas características da culinária das regiões centrais da China. Os pratos têm como ingrediente principal a carne e são um pouco gordurosas. A carne de porco estufada com legumes, conhecida como meishekouzhou em chinês, e o frango assado no sal são os pratos mais típicos da região.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Além da comida deliciosa, beber chá é um hábito muito característico da cultura alimentar de Guangdong. Ao tomar chá, os cantoneses costumam comer pratos de tianxin, tais como doces caldos, macarrão, bolinhos de camarão no vapor, bolinhos com recheio de carne de porco e arroz frito. Na região, há vários restaurantes especializados em chá e os seus lanches atraem diariamente muitos clientes.
Em Guangzhou, a capital da província, os habitantes locais, sobretudo os aposentados e as donas de casa, levam uma vida muito cômoda e despreocupada. Sua vida diária inicia-se com um copo de chá junto com doces e um bom bate-papo. As casas de chá representam um nível de vida do povo da cidade. Aos sábados e domingos, a maior parte das famílias não janta em casa. Então, todos os restaurantes e casas de chá ficam lotados. Idosos e jovens conversam enquanto as crianças brincam alegremente.
Tomar sopa é um outro hábito alimentar dos cantoneses na vida cotidiana. Tem um provérbio que diz o seguinte: uma refeição perfeita pode não incluir pratos de carne, mas a sopa não deve faltar. A sopa ocupa um lugar de destaque na mesa dos habitantes locais e é considerada um alimento verdadeiramente insubstituível.
Tanto em casa quanto nos restaurantes, os cantoneses preferem uma sopa nutritiva e saborosa. A qualidade da sopa é um critério para a valorização da técnica das donas de casas ou da técnica daqueles que preparam as comidas. Geralmente, os cantoneses preferem tomar uma tigela de sopa antes da refeição. Eles acreditam que este ato de tomar essa sopa antes ajuda a nutrir e preparar o estômago para depois fazer uma ótima digestão.
Pois é, as pessoas que vivem no sul da China, como na província de Guangdong, adoram caldos de sabor leve. Por outro lado, devido à grande amplitude climática, os moradores de Guangdong dão especial atenção ao equilíbrio entre o yin e o yang e procuram seguir uma dieta equilibrada, não sendo raro adicionar ervas medicinais chinesas à sopa.
O corpo humano, nós já sabemos isso aí, mas é só uma curiosidade para relembrar, ele reage de forma diferente à diversidade dos climas. A velocidade do metabolismo está ligada diretamente à passagem das estações. Os chineses sabem muito bem disso, e tal fato exige que os ingredientes usados na preparação da sopa sejam reajustados, ou sejam ajustados conforme a estação do ano. No verão, o calor mais intenso faz com que as pessoas percam o apetite, Uma sopa de sabor leve ajuda a resolver esse problema.
Entrando no outono e no inverno, o tempo começa a esfriar. Com o objetivo de manter a suficiente energia e resistir ao frio, os cantoneses costumam adicionar algumas ervas medicinais à sopa para fortalecer o metabolismo e ajudar a circulação do sangue.
Em Canton, quase todas as pessoas sabem cozinhar sopa. Segundo os moradores locais, uma panela de barro de boa qualidade é muito importante para se fazer uma sopa deliciosa. Isso deve-se ao fato deste tipo de panela ter uma boa ventilação e proporcionar um bom equilíbrio térmico, favorecendo uma melhor absorção do caldo por parte, com que os ingredientes se misturem de forma mais perfeita com o caldo.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
A seguir, vamos começar a nossa aulinha da culinária chinesa de hoje. Aprendemos a cozinhar um prato típico de Guangdong que se chama lombo ou molho agridoce.
A carne de porco é a carne mais consumida na China. E o lombo é um ingrediente muito comum na mesa dos chineses. Essa parte do porco quase não tem gordura, como nós sabemos, e é adequada para crianças e idosos. O molho agridoce também ajuda a aumentar o apetite.
Vamos começar a preparar este prato. Não se esqueça de anotar os ingredientes necessários.
Os ingredientes são 500 gramas de lombo de porco, 2 pimentões verdes, 1 cebola, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de molho de soja, 1 terço de xícara de vinagre, 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 2 dentes de alho, sal e açúcar a gosto, além de óleo para fritura. Eu vou repetir para que você possa notar ou conferir o que você notou. São 500 gramas de lombo de porco, 2 pimentões verdes, 1 cebola, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de molho de soja, 1 terço de xícara de vinagre, 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 2 dentes de alho, sal e açúcar a gosto, além de óleo para fritura. Olha, esses ingredientes são realmente muito fáceis, né, Rosana, de encontrar?
Uhum, é fácil encontrar no supermercado.
E certamente vão fazer um prato delicioso, né? Um lombo de porco delicioso, né?
Certamente. A seguir, vamos ao preparo desta receita. Primeiro, lave e corte o lombo em pequenas fatias. Tempere com alho e com um pouco de sal. Lave e corte o pimentão e a cebola em cubinhos. Reserve para usar depois.
Bata ligeiramente os ovos e coloque em um prato. Agora é a hora de preparar a carne. Passe os cubos do lombo nos ovos, que já estão ali batidos, e depois na farinha de trigo. E é importante que cada pedaço de carne fique bem coberto pelo ovo batido e pela farinha. Em uma panela, despeje um pouco de óleo e frite os cubos de lombo em fogo médio. Tire do fogo quando a carne ficar branca e coloque um prato com guardanapo de papel para escorrer o óleo.
Misture o amido de milho com um pouco de água fria. Em seguida, acrescente açúcar e um pouco de vinagre e deixe ferver por 1 minuto. Deixe reservado em uma vasilha. Na mesma panela, coloque mais um pouco de açúcar, o resto do vinagre e o molho de soja. Leve ao fogo baixo até que o açúcar se dissolva e depois acrescente o molho de tomate.
Acrescente os cubos de cebola e pimentão e deixe cozinhando em fogo alto por 3 ou 4 minutos. Lembre-se que primeiro você cozinha em fogo baixo e só agora nessa fase é que o fogo será alto por 3 ou 4 minutos. Junte os pedaços de lombo e misture bem os ingredientes. Agora acrescente a água com amido de milho, que já estava pronta numa vasilha, e deixe cozinhando em fogo baixo, agora em fogo baixo, por 3 minutos. Já está pronto. Pode servir aos convidados.
Bom apetite para você!
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Fica por aqui. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo.
Eu sou José Medeiros da Silva e aqui sempre com a minha amiga Rosana Zhao, nos deliciando com esse programa e aprendendo mais sobre a gastronomia e a história, essa cultura de grande tradição que é a cultura chinesa. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes para você. Não perca!
Então, até lá. Tchau, tchau.
Até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.